damos continuidade ao nosso procedimento de audições dos candidatos a procurador europeu, candidatos propostos ao cargo pelo Governo, nos termos do artigo 7º-A da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio, e pela Lei nº 18/2018, de 2 de maio. Agradecemos a disponibilidade do Dr. João Conde Correia dos Santos, a quem damos as boas-vindas, para esta audição, que se vai processar nos termos já comunicados, infelizmente não atempadamente, só há pouco tempo é que foi dado conhecimento ao Sr. Doutor que teria que fazer uma intervenção de 10 minutos, com a ronda única de grupos parlamentares de 5 minutos e a resposta conjunta a esta ronda de perguntas. Sr. Procurador, tem 10 minutos para a apresentação da sua candidatura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, cumprimento formalmente a Sra. Presidente e também os senhores deputados, devendo dizer que, embora não seja político nem o queira ser, é com muito gosto que estou nesta casa e perdoem-me que o diga, porque acho que é uma casa de todos nós e, portanto, é com todo gosto que me submeto a esta formalidade. Tendo que fazer a apresentação do meu currículo em 10 minutos, eu devo dizer que se torna um bocado difícil, porque, enfim, já todos terão tido acesso, penso eu, ao currículo em forma de papel e, portanto, tentar resumir em 10 minutos torna-se difícil. Bom, eu diria que sou licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e diria que logo nessa altura tive a oportunidade de participar no projeto Erasmus, o que me permitiu ter uma visão não nacional, mas uma visão também já internacional nessa altura ao nível da licenciatura. Pouco depois fiz, ainda na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, concluí a minha tese de mestrado, orientada pelo Sr. Professor Dr. José Francisco de Faria Costa, e também nessa altura, na preparação dessa tese de mestrado, tive a oportunidade de me deslocar à Itália a fim de poder aprofundar os meus estudos na área do processo penal. Mais tarde, foi também aí que realizei a minha tese de doutoramento, mais uma vez orientada pelo Sr. Professor Dr. José Francisco de Faria Costa, que foi, enfim, arguída em provas públicas naquela universidade pela Sra. Doutora Maria João Antunes e pelo Sr. Professor Dr. Damião da Cunha. Na preparação dessa tese de doutoramento estive várias vezes na Alemanha e também várias vezes em Itália, enfim, alargando logo aí também a minha experiência profissional. Devo, aliás, dizer que quer a tese de mestrado, quer a tese de doutoramento foram concluídas antes do processo de Bolonha, o que, na minha perspectiva, terá um valor acrescido. E devo também dizer que de todos os mestrados que já se doutoraram pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e são alguns, eu fui o único que teve a distinção de aprovado com louvor e distinção. Enfim, isso também quererá dizer, penso eu, alguma coisa. Em termos profissionais, depois da conclusão do SES, passei por algumas comarcas, como Medo Trancoso, Alvaiázar e depois tive Matosinhos. Normalmente as pessoas não têm noção disso, mas Matosinhos, apesar de parecer ser uma pequena comarca, é de facto uma comarca com uma grande dimensão. Nessa altura tive, embora tenha dedicado sempre toda a minha vida à investigação criminal, ou quase toda a minha vida à investigação criminal, com episódicas passagens, quer pelos julgamentos, quer por outras jurisdições em acumulação, a verdade é que dediquei toda a minha vida à investigação criminal. E Matosinhos é de facto uma comarca que, embora possa parecer pequena, é uma comarca com uma grande dimensão. Nós recebíamos na altura cerca de 100 inquéritos por mês, o que significa um volume muito significativo de trabalho, portanto uma experiência prática muito relevante na área da investigação e da perseguição criminal, nomeadamente da investigação e da perseguição criminal de inquéritos relacionados com a proteção dos interesses comunitários, nomeadamente designados fundos sociais europeus, mas também, obviamente, matérias relacionadas com a corrupção, o branqueamento de capitais e o branqueamento de capitais. Depois dessa passagem longa por Matosinhos, estive um ano na Procuradoria-Geral da República, na altura enquanto assessor do Sr. então Procurador-Geral da República, Conselheiro Pinto Monteiro. Depois disso, passei pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, onde está a Sra. Procuradora-Geral Distrital Maria Raquel Esterro Ferreira, e, enfim, eu penso que talvez não seja muito do conhecimento da generalidade das pessoas, e, porque não tem que ser, porque é uma matéria claramente de organização do Ministério Público. A verdade é que eu acho que poderemos encontrar muitos pontos de contacto entre a organização de uma Procuradoria-Geral Distrital e as futuras funções do Procurador Europeu. Porquê? Porque na Procuradoria-Geral Distrital do Porto, enquanto assessor da Sra. Procuradora-Geral Distrital, exercia funções de coordenação, sobretudo funções de coordenação ao nível da primeira instância. E foram essas funções, são, de facto, muito semelhantes às funções realizadas por um, ou que possam ser realizadas por um procurador europeu. É evidente que, em termos processuais, isso não é visível, nomeadamente não é visível, não assinamos os processos, os despachos que são colocados nos processos pelos nossos colegas, mas temos uma função de aconselhamento muito importante. E é curioso, se me permitem, em termos comparativos com o que se passará com o futuro Procurador Europeu, é curioso que em Portugal temos um Ministério Público que tem uma autonomia externa e uma autonomia interna. No Procurador Europeu teremos apenas uma autonomia externa, o que torna este serviço ou estas funções de aconselhamento muito mais simples. Muito mais simples. E portanto, eu diria que o facto de ter estado de quase seis anos na Procuradoria-Geral Distrital do Porto, lidando, obviamente, este aconselhamento é feito nos casos mais complexos, não é nos casos de cotidiano, nos casos mais complexos, e volto a insistir, fundiciários europeus, branqueamentos, corrupções, enfim, tudo o que seja criminalidade que ultrapasse que tenha uma certa dimensão. Portanto, eu penso que essa experiência é uma experiência muito, muito, muito relevante para este efeito. Depois, enfim, como disse a Sra. Presidente no início, eu não vinha propriamente preparado para isto. Eu, na altura em que concorri, tive a oportunidade de fazer uma carta de recomendação, creio que também terão, e portanto, se me faltar alguma coisa, remeto para esta carta de recomendação, mas queria elencar apenas aqui mais alguns pontos. Eu penso que toda esta experiência... finalmente, esqueci-me de dizer, finalmente fui colocado no Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, onde exerço atualmente funções. Claro que essas, desde o ano passado, claro que essas funções não são funções que lidem diretamente com a matéria da Procuradoria Europeia, obviamente que não, mas são funções que revelam, de facto, penso eu, o valor intrínseco do jurista. Mesmo assim, nessas funções já tive a oportunidade de me debruçar, pelo menos num caso, num parecer que foi depois aprovado e que está publicado no Diário da República, com as relações entre o direito europeu e o direito nacional, nomeadamente o princípio do primado em matéria de despachantes oficiais. Toda esta experiência, como dizia, penso eu que tem isto muito relevo para o desempenho destas funções. Desde logo o facto de, na minha perspectiva, tal como está construído o Regulamento, sobretudo a partir do artigo 16º do Regulamento, nós verificamos que uma das características essenciais do futuro Procurador Europeu será um domínio exaustivo do direito nacional. Aliás, o Regulamento Europeu, o artigo 16, fala primeiro num domínio de experiência prática, aliás, até há uma discussão, saber se que é efetivamente experiência prática, saber se, por exemplo, um jurista que estivesse em comissão de serviço, por exemplo, no Ministério da Justiça ou num outro sítio, poderia ser eleito para o cargo. Mas dizia eu que existe, na minha perspectiva, uma ordem gradual, com grande conhecimento do sistema nacional, profundos conhecimentos de investigação criminal e, finalmente, de cooperação judiciária internacional. Bom, tudo isto, eu penso que abrange todas estas vertentes. Se repararem, uma grande parte da minha atividade na Procuradoria-Geral Distrital do Porto foi dedicada à recuperação de ativos, à divulgação da recuperação de ativos. Como sabem, é uma questão que começou a ser abordada em Portugal nos últimos, 6, 7 anos. Fruto de todo este trabalho, nós, se formos ver os dados a nível nacional, verificamos o relatório do Gabinete de Recuperação de Ativos deste ano, verificamos que houve, em todos os apensos que foram remetidos pelo Ministério Público para o Gabinete de Recuperação de Ativos, 58 são da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, 59 são de todas as outras Procuradorias-Gerais Distritais. Isto demonstra, de facto, a valia do trabalho que foi realizado no Porto, no domínio da investigação patrimonial e financeira. Se forem ver no SIMP, estes dados provavelmente não, os senhores deputados não poderão pedir-los à Procuradoria-Geral da República, enfim, creio que não terão acesso a eles normalmente, mas se os pedirem no SIMP, o Sistema de Informações Internas do Ministério Público, há também uma aplicação relativa à recuperação de ativos, que não coincide com a do Gabinete de Recuperação de Ativos, e em 104 registros, 85 são da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, 19 são do restante país, o que mais uma vez demonstra, de facto, o excepcional trabalho que se tem desenvolvido ao nível da investigação patrimonial e financeira, ao nível da investigação criminal nesta área, na Procuradoria-Geral Distrital do Porto. Relativamente à formação realizada, eu já falei, enfim, do doutoramento, nessa parte não posso esquecer que estive 2 anos com a equiparação a bolseiro, que me permitiu, de facto, realizar esse doutoramento, equiparação essa que foi na altura concedida pelo senhor, então senhor Ministro da Justiça, Dr. Alberto Costa, e também, enfim, constam do currículo, constam também dessa carta de motivação. Eu não sei como é que estou de tempo, senhora Presidente. Pois, mas consta do currículo, de facto, uma série de ações de formação que realizei nesta matéria, inclusive na área da Procuradoria-Geral da Europeia, uma em Coimbra, em Trier, na Roménia, na Áustria, enfim. Também ao nível da cooperação judiciária internacional, dizer apenas muito rapidamente 2 ou 3 coisas. Sou ponto de contacto português da Rede Carim, que é uma rede informal que se dedica à cooperação judiciária internacional, em particular na área da recuperação de ativos, na área da investigação patrimonial e financeira. Faço parte também da plataforma Aro, que é uma plataforma de gabinetes de recuperação de ativos no seio da Comissão Europeia, organizada pela Comissão Europeia, que também se tem dedicado a estas matérias, nomeadamente à matéria da investigação patrimonial e financeira, da cooperação policial e depois da cooperação judiciária stricto sensu. Ao nível da Procuradoria-Geral Distrital também, ainda em termos de cooperação judiciária internacional, também intervi em numerosos processos, nomeadamente em processos de mandado de detenção europeu. Enfim, também aí tenho uma experiência muito rica, que depois é manifestada pela publicação de uma série de livros e de artigos em revistas, normalmente em revistas de especialidade, nem todos, mas quase todos em revistas de especialidade, com arbitragem, muitos deles com arbitragem científica. Enfim, poderá dizer-se, eu peço desculpa só para terminar, Senhora Presidente, se me permite, poderá dizer-se que isto é uma experiência mais académica do que uma experiência concreta da vida do mundo judiciário. Eu permito-me discordar, de facto. Em primeiro lugar, o direito é uma ciência prática. O direito não serve para, na minha perspectiva, não serve para meras considerações filosóficas, mas serve para resolver os problemas do cotidiano, e é justamente essa abordagem do direito que me interessa. E isso manifesta-se depois nas publicações que eu tenho feito. Quem tiver o cuidado de as ler, eu por acaso trago aqui, não sei se para além daquelas que foram juntas ao currículo, eu trago aqui mais algumas, se algum dos senhores deputados tiver curiosidade em ver. Toda essa minha experiência é, de facto, uma experiência muito focada no caso concreto. Focada no caso concreto em termos nacionais, mas focada sobretudo na investigação patrimonial e financeira e numa dimensão internacional cada vez mais é necessária no nosso cotidiano. Mesmo quando a criminalidade é uma criminalidade eminentemente nacional, nós não nos podemos esquecer que, por vezes, por exemplo, os produtos do crime, cuja recuperação cada vez mais é importante, são colocados lá fora justamente para interpor entre as instâncias formais de controlo e estes mesmos produtos uma fronteira que impede a sua recuperação e a sua restituição à sociedade lesada pelo crime. Não sei se ainda me resta mais algum tempo.
Ainda esgotou.
Já esgotei. Peço imensa desculpa. Mas, enfim, é difícil de facto em 10 minutos... Muita coisa ficou por dizer, só posso dizer isso.
Terá a oportunidade de dizer na ronda de perguntas, com certeza. Tem agora a palavra, pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Berta Cabral. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Procurador João Conde Correia dos Santos e felicito pela sua candidatura ao cargo de Procurador Europeu. Agradeço também a apresentação que nos fez do seu vasto currículo profissional, onde se destacam funções, como aqui teve a oportunidade de nos transmitir, de grande relevância para o exercício do cargo, e sublinho também a relevância e a adequabilidade desse currículo e dessa experiência em função das condições de elegibilidade e de seleção para o cargo e, portanto, faço votos que tenha sucesso naquilo que pretende. É, sem dúvida, um cargo novo ao nível europeu, estamos todos a fazer experiência e, com a instituição da Procuradoria Europeia, julgo que estamos também a dar um passo importante no combate à fraude, à corrupção e às infrações financeiras graves, sobretudo de dimensão transnacional, e também sem esquecer os crimes contra o orçamento europeu, que efetivamente são crimes que nos preocupam todos, sobretudo agora nesta altura em que os fundos comunitários abundam, que o orçamento europeu em breve será confrontado com o novo quadro financeiro comunitário e onde as experiências passadas têm que ter lições aprendidas e onde naturalmente a Procuradoria Europeia pode ter um papel e deve ter um papel muito relevante no combate à corrupção e às infrações financeiras dessa natureza. Esta é, por isso, a primeira vez que o Parlamento procede à audição de candidatos a Procurador Europeu neste processo de concretização da recém-criada Procuradoria Europeia, que apesar de já ter uma longa história no papel, só agora começa a ver a luz do dia, depois no Tratado de Funcionamento da União Europeia, no seu artigo 86, serem lançadas as bases jurídicas da sua criação. Mas, como tudo, leva algum tempo, aqui estamos nós e espero que, com sucesso, a fazer história e a dar aqui passos significativos no combate à criminalidade, sobretudo criminalidade financeira, que é fundamental para os Estados-membros e para o funcionamento de sociedades em geral, como combate em si, mas também para o funcionamento da democracia e para a consolidação da confiança dos cidadãos nas suas estruturas democráticas. E, portanto, neste contexto e sublinhando a importância do cargo e as funções que pretende desempenhar, gostaria, numa primeira conjunto de perguntas, de lhe colocar que prioridades tem para o seu mandato, que linhas estratégicas pretende implementar na sua ação, quais os principais domínios de atuação, que relacionamento pretende ter com as autoridades nacionais, que é fundamental no exercício desse cargo, e também a comunicação a estabelecer com os cidadãos, uma vez que a transparência é fundamental para a credibilidade e para o conhecimento e para o conceito que os cidadãos fazem das diferentes instituições. Num segundo conjunto de questões, gostaria de também transmitir que os Estados-membros e a União em si mesma têm a obrigação de proteger os interesses financeiros da União contra infrações penais que atualmente geram significativos prejuízos. E nesse aspecto, gostaria de mencionar um inquérito do Eurobarómetro sobre corrupção, realizado muito recentemente e que evidencia que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou nos últimos anos. E, portanto, isto só vem, mais uma vez, por o enfoque na importância da Procuradoria Europeia. E essa corrupção, anualmente, traduz-se num custo superior a 900 milhões de euros, de acordo com esse estudo do Eurobarómetro, aos cofres da União Europeia. Isto significa que, se ela aumentou nos últimos anos, e continua de facto a ser um grande desafio, talvez até um dos maiores desafios da União Europeia, com um impacto muito prejudicial nas finanças públicas, mas também, como eu já referi, no funcionamento das sociedades e do conceito que os cidadãos têm do funcionamento da democracia de cada um dos países. E a questão que lhe deixo é neste ponto é como pensa que a Procuradoria Europeia poderá contribuir para a diminuição desse impacto, do impacto que a corrupção tem ao nível das sociedades e da percepção dos cidadãos no funcionamento das suas instituições. Também o Tribunal de Contas tem dado um grande ênfase a esta questão e ainda num relatório de janeiro deste ano refere isso. E eu não vou entrar em grandes detalhes porque de facto também já não tenho muito tempo, mas o Tribunal de Contas realça que em vários casos os relatórios finais do OLAF não acrescentam informações suficientes para iniciar a recuperação de verbas que a União Europeia terá pago indevidamente e que entre 2012 e 2016 apenas foram recuperadas cerca de 15% dos montantes identificados. E, portanto, neste contexto, o Tribunal de Contas considera que a criação da Procuradoria Europeia é também um passo importante nessa direção, ou seja, na direção certa desse combate que é necessário fazer. Contudo, sublinha que uma das principais preocupações diz respeito à detenção e à investigação, que ficará fortemente dependente das autoridades nacionais. Eu gostava de um comentário seu a esse propósito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Berta Cabral. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Procurador João Conde e li com João Conde Santos, li com toda a atenção o seu currículo e felicito também pela coragem de se candidatar a este cargo de Procurador Europeu. Como sabe, é um concurso, este lugar é provido através de concurso internacional de acesso restrito, ou seja, os candidatos portugueses vão passar por um processo de seleção que vai ser organizado na Europa, em Bruxelas, com um comitê de seleção, um júri, se quisermos, que, de acordo com a minha experiência, normalmente utiliza critérios de seleção muito, muito apertados, de forma a garantir que as pessoas que vão ser depois indicadas por cada Estado para o exercício dessas funções tenham, de facto, não só o perfil adequado, mas também a experiência adequada à função. E por isso mesmo eu gostaria de saber, Sr. Procurador, o seguinte. Bem, excetuando a experiência académica internacional, que nos dias de hoje praticamente muitas pessoas a têm, e não é isso que é relevante para o exercício da função, mas sim a experiência de terreno internacional, como por exemplo a participação em investigações de crimes de natureza transnacional e nesta área da economia, dos crimes contra os interesses financeiros e económicos, portanto a criminalidade de natureza económica ou financeira, mas também com caráter transnacional, porque implica sempre a utilização de mecanismos de cooperação judiciária em matéria penal, que pode ir desde um mandado de detenção europeu até uma decisão europeia de investigação, passando naturalmente pelo apoio da rede judiciária europeia em matéria penal, ou um apoio muito mais à coordenação da Eurojust. Portanto, é esse tipo de experiência que é relevante para este exercício, essa missão, e eu gostaria também que destacasse alguns elementos da sua experiência, levando, sabendo eu que a parte da recuperação de ativos visa, no fundo, a identificação, a recuperação e apreensão, se quisermos, de produtos de crime, mas que não é uma ação de investigação penal propriamente dita. Portanto, essa experiência seria relevante ouvir da sua o que é que acha, quais são os seus pontos fortes em termos desta experiência para a candidatura, e também gostaria de saber qual é a sua visão sobre a eficácia da Procuradoria Europeia em termos de ação penal contra crimes de natureza transnacional, lesivos dos interesses financeiros da União Europeia. Como é que acha que no futuro esta Procuradoria Europeia se vai relacionar, de um lado, com os sistemas nacionais, e com os Ministérios Públicos dos Estados-membros e com o seu poder judicial. Por outro lado, como é que se vai relacionar com a Eurojust, com a Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia? E também, uma terceira vertente, qual será o seu relacionamento com o OLAF, o Organismo de Luta Antifraude da Comissão Europeia? E qual é a sua visão, se quisermos, para este relacionamento da Procuradoria Europeia com estas três instituições, se quisermos, que hoje são, têm cada uma o seu papel na área da cooperação judiciária em matéria penal e da construção daquilo que é um espaço de justiça penal europeu. Também o relacionamento da Procuradoria Europeia com jurisdições de Estados-membros que hoje não pertencem, que não aderiram a esta cooperação reforçada e, portanto, estão fora da Procuradoria Europeia, e também com Estados terceiros, que muita da criminalidade transnacional que caberá à Procuradoria Europeia investigar terá seguramente conexões também com Estados terceiros. E, portanto, as questões do seu relacionamento com as jurisdições de outros Estados, com os Ministérios Públicos e a cooperação judiciária fora da União Europeia também se coloca no que diz respeito à atuação da própria Procuradoria Europeia. Gostava de saber qual era a sua opinião sobre todos estes aspectos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. João Santos, Ilustre Procurador, como é óbvio, começo por cumprimentá-lo e por elogiá-lo por esta mesma candidatura. Nós estamos a falar de um órgão, de uma instituição que será totalmente nova no quadro da União Europeia. Não temos propriamente um mapa das estradas sobre o que vai acontecer, porque é nesse sentido de caminho que vamos começar agora a desbravar, e acho que nesse sentido é relevante também elogiá-lo por esta mesma candidatura. E se me permitisse eu colocar aqui algumas questões, porque é importante para nós, pelo menos, perceber o seu pensamento aqui sobre algumas destas matérias. E a primeira tem a ver exatamente com a existência desta Procuradoria e se considera que o sistema, tal como ele está proposto no combate, acima de tudo, à fraude que existe na União Europeia, se vai representar algo de valor acrescentado, e também como é que se consegue coordenar toda a ação desta Procuradoria com as instâncias nacionais, com as instituições nacionais. Eu dava o exemplo anteriormente, no candidato que ouvimos anteriormente, por exemplo, relativamente ao facto de a Procuradoria não ter poderes de ordenar a prisão de alguém. Isso é uma matéria que compete sempre às esferas nacionais, compete sempre aos juízes de cada um dos Estados-membros, nomeadamente também em Portugal, e, portanto, como é que vê esta ligação entre esta instituição europeia, no plano europeu, e depois as ordens jurídicas nacionais e as instituições nacionais. Depois, uma segunda pergunta que tem a ver com o seguinte. Eu achei muito curioso que houve pelo menos duas câmaras, no caso, câmaras mesmo três, no caso britânico, que quer a Casa dos Comuns, quer a Casa dos Lordes, colocou esta questão, mas também na Holanda, o Tweeden também colocou a questão de perceber como é que depois cada um dos Estados-membros vai priorizar a sua ação nacional dentro do seu próprio sistema de justiça com a Procuradoria Europeia. E, portanto, não é só a questão de percebermos do ponto de vista da Procuradoria, mas também a questão de percebermos esta matéria do ponto de vista de cada um dos Estados-membros. E também colocava essa questão, porque acho que a questão é, de facto, interessante. Perceber também como é que fica um bocadinho a esfera da ação nacional com a existência desta mesma Procuradoria. Depois já foi colocada aqui uma questão que eu tinha colocado anteriormente, sobre depois a ligação que vai existir no futuro entre esta Procuradoria, o Eurojust e o OLAF. Portanto, percebemos como é que fica aqui um bocadinho toda esta ordenação. Mas há uma questão que para mim é muito relevante, que é perceber, na sua opinião, de que forma é que esta Procuradoria pode anular ou atenuar, pelo menos, as divergências que existem entre os diferentes Estados-membros na matéria que tem a ver com a forma como a fraude é investigada e perseguida no sentido inglês, como é julgada dentro da própria União. E esta questão não é uma questão etérea, uma questão assim vaga, é uma questão que nós hoje vemos muito no concreto, vemos em casos concretos. O país que neste momento está a desempenhar a presidência da União Europeia, que é a Roménia, tem esta questão de facto internamente. Aliás, a própria Comissão já falou da possibilidade até de se levantar uma questão com o artigo 7º relativamente à Roménia, exatamente pelo facto da Roménia neste momento estar a tentar, as autoridades romanas estarem a tentar passar uma amnistia exatamente a políticos que foram julgados exatamente por desvios de verbas da União Europeia. Portanto, atenuar aqui estas diferentes dimensões não é uma questão que se coloque só como caso prático na faculdade e que depois não se exerce. Não, é uma questão que efetivamente pode ter aqui um impacto muito forte, nomeadamente no caso da Roménia. E perguntava-lhe também, relativamente a este caso, como é que vê, qual é que é a sua análise pessoal do que está também nesse sentido a acontecer e se lhe parece que esta Procuradoria pode ajudar nesse sentido também a ter uma ação mais uniforme nos vários Estados da União. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está concluída a ronda de perguntas. Estão ausentes os grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Assim sendo, Sr. Doutor, tem uma tolerância de 5 minutos para além dos 12 minutos que terá para responder às perguntas, ou seja, com tolerância 25. Até 20 minutos.
Eu pensava que era 25.
Seriam se todos os grupos parlamentares estivessem presentes.
Ah, estou a perceber, é equivalente.
Exatamente. 5 minutos de perguntas, 5 minutos de respostas.
É contraditório, exato.
Exatamente. Precisamente. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Bem, tentando responder às perguntas, e se me permitem, começando pela ordem da sua colocação, relativamente às questões da senhora deputada Berta Cabral, se eu consegui tomar nota, eu diria, bem, em primeiro lugar temos que ver que o Ministério Público, seja o Ministério Público Nacional, seja o Ministério Público Europeu, será sempre um órgão de execução de uma política criminal definida por outrem, não é? Será sempre, a política criminal nunca será definida, isto é, a criação de tipos legais de crime e a respectiva punição nunca será definida pelo Ministério Público. O Ministério Público limita-se a aplicar a lei, seja o Ministério Público Europeu, seja o Ministério Público Nacional, limita-se sempre a aplicar a lei que é definida, obviamente, pelo Poder Legislativo. Nesta medida, mas isto não significa, obviamente, que o Ministério Público Europeu não possa ter aqui um contributo fundamental para, no que respeita a prioridades e linhas de estratégia, como falou a senhora Procuradora. De todo modo, essas prioridades, essas linhas estratégicas serão definidas ao nível do Conselho. Ao nível do Colégio dos Procuradores, tal como consta no regulamento. É óbvio que, enquanto Procurador Nacional, a minha participação nesse Conselho será sempre no sentido de tentar influenciar, ainda por cima, no Conselho, como sabe, as posições são tomadas por maioria e, portanto, embora se tente privilegiar o consenso no Conselho, peço desculpa, no Colégio, as decisões são tomadas por maioria, embora se tente privilegiar o consenso, mas a minha posição será sempre de tentar reforçar ao máximo todas estas linhas, toda uma estratégia coerente no sentido de atacar o mais que seja possível a criminalidade que afeta os interesses da União Europeia. Claro que, como disse, os instrumentos são parcos, porque ao nível do Colégio, De momento, serão 22, como sabe, será composto por 20, de momento, no atual estado das coisas, não significa que outros Estados não possam aderir, mas no momento serão 22, há 22 Estados-membros que participam nesta cooperação reforçada, mais o Procurador-Geral Europeu são os que constituem o Colégio. Será um voto em 23. Será um voto em 23. Isso não significa que não se utilizem todos os mecanismos de persuasão no sentido de que, efetivamente, ali sejam definidas linhas estratégicas de ataque o mais que seja possível a este tipo de fenómenos no sentido de recuperar o dinheiro, que no fundo é de todos nós. Nós muitas vezes não temos a noção, mas este dinheiro é de todos nós e, portanto, é nesse sentido que a nossa atuação deve ser dirigida. Quanto a um segundo leque de questões, saber como é que, obviamente, que a criação da Procuradoria Europeia pode contribuir para o combate à corrupção, mas é um combate à corrupção que é um combate limitado. Porquê? Porque limita-se à corrupção no interior da União Europeia. Não vai atingir fenómenos de corrupção que extravasam o âmbito europeu. E, portanto, será sempre um campo de aplicação relativamente determinado. O que não significa que não possa atuar, nomeadamente, através do exemplo, servindo de exemplo para que depois, eventualmente, as instâncias formais nacionais também se orientem no mesmo sentido. Relativamente à OLAF, a senhora deputada citou, disse que, segundo o relatório da OLAF, apenas 15% dos montantes da prática do crime eram recuperados. Sim, mas o Tribunal Europeu reporta-se a dados da OLAF. Bom, eu devo dizer que, se formos ver os dados gerais, é apenas 2%. Portanto, ao nível do orçamento, dos fundos, do orçamento europeu, aquilo que é recuperado é bem mais, é felizmente bem mais do que aquilo que é recuperado em geral, porque em geral são cerca de 2%, que é muito pouco. E que nos deve envergonhar a todos. E isto, de facto, demonstra claramente que, enquanto, quer ao nível geral, quer neste nível particular, devemos fazer um investimento muito grande ao nível da recuperação de ativos, e eu depois, quando vou responder às perguntas da senhora deputada doutora Constância Urbano de Sousa, irei tentar lhe demonstrar que, se calhar, está um bocadinho equivocado. Peço desculpa, mas se calhar a abordagem nacional não deverá ser, a abordagem atual não é a de dissociar a recuperação de ativos da investigação penal. E eu já depois, senhora deputada, se me permite, enfim, é uma discordância, se me permite, e irei tentar demonstrar isso mesmo. Mas é justamente por isso, por causa destes números que nos envergonham a todos, que a Procuradoria Europeia precisa de especialistas na recuperação de ativos. E se, em termos internacionais, encontramos alguns especialistas em termos de cooperação judiciária internacional, em termos de recuperação de ativos não há assim tantos. Eu orgulho-me de ser um deles, mas não há assim tantos, quer pelo trabalho que tenho feito em termos nacionais, quer pelo trabalho que tenho feito ao nível internacional, orgulho-me de ser um deles, porque não há assim tantos. Não há assim tantos. E, de facto, recuperar apenas 15%, ou 2%, como é na criminalidade em geral, é muito pouco. O importante aqui será, sobretudo, uma abordagem proativa. Porquê? Porque se, como até hoje, não são tomadas medidas cautelares que garantam a execução final das sentenças, quando tivermos uma sentença final, transitada em julgado, que condena uma determinada pessoa a restituir os montantes de que ilicitamente se apropriou, isso não vai valer de nada. Porque o dinheiro, os fundos, desapareceram. E depois, mesmo que hoje em dia seja possível fazer investigação patrimonial e financeira pós-condenação, isso é possível fazer na área da recuperação de ativos por força da Diretiva 42 de 2014, mesmo que isso seja possível fazer isso, a verdade é que isso não resulta. E o facto é que, ainda na segunda-feira estive em Bruxelas numa reunião por causa da implementação da Diretiva 42 de 2014, e a verdade é que dos Estados-membros que estavam lá, não há grandes exemplos de investigações patrimoniais e financeiras pós-condenação que tenham, de facto, sido bem-sucedidas. Nós, em Portugal, felizmente, temos um exemplo, mas temos um exemplo, um mero exemplo, em várias que aconteceram. um mero exemplo em várias que aconteceram ao nível internacional, não há muitas investigações patrimoniais e financeiras que, de facto, vale a pena nomear. Enfim, não sei se respondi integralmente a todas as perguntas que a senhora deputada me colocou. Passando à senhora deputada Constância Urbano de Sousa, poderá não parecer uma leitura menos atenta do meu currículo, poderá parecer que eu não tenho uma grande experiência internacional. De facto, devo reconhecer que nunca fiz parte do Eurojust. Infelizmente, nunca tive essa oportunidade. Mas isso não significa que não tenha, de facto, grande experiência. E essa experiência não se reduz apenas à matéria da recuperação de ativos. Não se reduz apenas à matéria da recuperação de ativos. Quando estive em Matosinhos, e que volto a focar, Matosinhos, embora possa parecer uma comarca pequena, é uma comarca com alguma dimensão no contexto nacional, tive a oportunidade de trabalhar em muitos inquéritos com dimensão transnacional, não uma dimensão exclusivamente nacional, mas com dimensão transnacional. Inquéritos que requeriam, que exigiam a elaboração, na altura, de cartas rogatórias, hoje em dia seriam decisões europeias de investigação, e que, portanto, tinham muitas conexões com países estrangeiros. Isto enquanto exercício efetivo de funções. Mais tarde, quando passei para a coadjuvação da Procuradoria-Geral Distrital, e portanto num momento muito mais recente, essas funções intensificaram-se muito mais. Porquê? Porque nós servimos, como tive a oportunidade de dizer, de grupo de aconselhamento, de grupo de coordenação. E como tal, tudo, não digo tudo, mas grande parte dos problemas internacionais eram, antes de se emitir cartas rogatórias ou decisões europeias de investigação mais recentemente, normalmente as questões eram colocadas, eram discutidas, saber se valia a pena, se não valia a pena, havia uma avaliação e, portanto, aí adquiri uma grande experiência. Aliás, fruto disso, fruto de toda esta minha experiência na investigação patrimonial e financeira e mesmo na cooperação judiciária internacional, penso eu que resulta claramente do meu currículo, foi depois o facto de ter sido também chamado a colaborar com o Centro de Estudos Judiciários no sentido de dar umas aulas de cooperação judiciária internacional, que obviamente pressupunham ou pressupõem conhecimentos importantes nessa matéria. Também ainda a este nível, como sabem, consta do meu currículo, a determinada altura fui chamado a colaborar com um processo de grande dimensão que está no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e também, sobretudo na área da recuperação de ativos, mas também nesta área da cooperação judicial internacional. E, portanto, devo reconhecer, Sra. Deputada, obviamente que não tenho a experiência, infelizmente, muito gostaria de ter tido, não tenho a experiência de participação numa estrutura como o Eurojust, mas tenho todos os conhecimentos para o efeito. Mas devo-lhe dizer, senhora deputada, que da minha leitura, poderá ser errado, obviamente, mas da minha leitura do regulamento, não me parece que essa seja, que seja o ponto mais importante ao nível da cooperação judiciária, ao nível da futura Procuradoria Europeia. E já vamos ver porquê. Sobretudo porque, de acordo com o salvo erro, o artigo 36 do regulamento, 36 ou 37 do regulamento, nas relações entre os Estados aderentes à cooperação reforçada, deixa tecnicamente de haver cooperação judiciária internacional. Não é? Deixa tecnicamente haver cooperação judiciária internacional. E o que nós estamos aqui a assistir, de acordo com este artigo 37, é verdadeiramente a criação de um espaço supranacional. Num espaço supranacional, de livre circulação da prova. E, portanto, tecnicamente, não podemos falar aqui de cooperação judiciária internacional. E, portanto, o problema, nesse domínio, poderemos discutir o artigo 37, saber se é ou não é suficiente. Como sabem, em termos internacionais, muita doutrina, nomeadamente holandesa, o professor Verhaeghe, diz que não é suficiente e, aliás, se formos ver até a história do preceito, em determinada altura, a própria Comissão diria que não é suficiente. De todo modo, cooperação judiciária, na generalidade dos processos, não vai ser necessária, porque deixamos de ter verdadeiramente esse mecanismo. Claro que continua a ser importante, e a senhora deputada falou nisso muito bem, nomeadamente nas relações com Estados terceiros que não aderiram à cooperação reforçada, ou com outros Estados que não são Estados-membros, e aí, obviamente, que toda a cooperação judiciária vai ser importante. Mas antes de passar a essa fase, como prometi há um bocadinho, senhora deputada, permita-me com toda a humildade que discorde de si quando diz que a investigação patrimonial e financeira para efeitos de recuperação de ativos não tem nenhuma ponte com a investigação criminal, stricto senso. Ou que é uma coisa que se faz depois, ou que é uma coisa que se faz em paralelo, discordo completamente. Eu acho que essa, senhora deputada, era a visão tradicional. Era a visão que eu, durante anos e anos, enquanto me estava no Ministério Público, pratiquei. Mas pratiquei erradamente e pratiquei, porque nunca ninguém me chamou a atenção e nunca ninguém me demonstrou as virtualidades da investigação patrimonial e financeira. A investigação patrimonial e financeira permite muitas vezes descobrir verdadeiras pistas para o crime, nomeadamente ao nível do branqueamento de capitais. Nomeadamente ao nível do branqueamento de capitais, a senhora doutora não consegue fazer uma investigação de um branqueamento de capitais sem uma investigação patrimonial e financeira. E aí as duas cruzam-se, sendo certo que tem que haver uma osmose entre ambas as investigações, a investigação criminal e a investigação patrimonial e financeira. Aliás, como já expliquei à senhora deputada, os números vergonhosos de 15% ou 2% na criminalidade geral devem ser isso. Devem-se, sobretudo, porquê? Porque a investigação criminal, normalmente anda desacompanhada da investigação patrimonial e financeira. E como anda desacompanhada da investigação patrimonial e financeira? Quando se pretendem tomar medidas cautelares no sentido de acautelar a execução futura da decisão confiscatória, digamos assim, os bens desapareceram. E aí não vale a pena. E, portanto, isto, peço desculpa com toda a sinceridade, para demonstrar que de facto
Sr. Deputado, não vamos tão ser de algo.
Não, eu não me importo, eu não me importo.
Tem uma opinião e o senhor doutor auditado.
É que eu parece-me que é impossível fazer uma coisa nesse tipo de criminalidade. Não será, se a senhora doutora me diz que estamos a investigar um homicídio. O homicídio também pode ser praticado por motivos económicos. Estamos a investigar um homicídio e se me disser que aí a investigação patrimonial e financeira pode ser subsequente, eu concordo consigo. Mas neste domínio de criminalidade, tem que andar as duas em conjunto. E se não andarem as duas em conjunto, se não se articularem as duas em conjunto, não vamos a lado nenhum. Claro que, podíamos discutir isso tecnicamente, claro que depois coloca-se todos os problemas de saber quando é que uma prova admissível para efeitos de investigação patrimonial financeira deve ou não deve ser admissível no processo de crime e vice-versa, mas isso são outras questões. Eu também não disse que era a mesma coisa. O que eu digo é que não discordo completamente de uma abordagem que seja de separação total, de autonomia total, porque não podem ser autonomizáveis. Continuando, relações com o Eurojust, artigo 100, não é? Como a senhora deputada sabe muito bem, eu volto a dizer, o regulamento não foi criado pela Procuradoria Europeia, o regulamento é criado pelo legislador. O legislador é que tem que curar desse tipo de relações da forma como se vão articular. Está claramente, Olaf 101 também está lá, estão lá claramente, embora como saiba a Olaf, a sua veste, está num projeto avançado, creio eu, de revisão, mas para justamente se poder articular com o Ministério Público, sendo que o entendimento generalizado, tanto quanto sei até este momento, é no sentido de que a Olaf não deverá passar a ser uma espécie de órgão de polícia criminal privilegiado do Ministério Público. De todo modo, as relações estão fundamentalmente aí criadas. Eu peço desculpa, Sra. Presidente, não sei quanto tempo é que tenho.
Tem tolerância até 20 minutos.
Mas eu não sei quanto tempo é que já passou.
Já passaram 15 minutos, ou melhor, 16 minutos e 53 segundos.
Peço desculpa. É porque preciso de controlar.
Muito bem.
Controlar o tempo. Então faltam-me 3 minutos. Mas como dizia, também aí as relações estão claramente definidas. O Ministério Público... nacional ou europeu rege sempre um princípio de legalidade. E, portanto, as relações têm que ser definidas de acordo com o regulamento. Quando o regulamento não tiver uma norma expressa, obviamente teremos que recorrer às legislações dos Estados-membros participantes. Mas é de acordo com o regulamento. É evidente que quer no caso da OLAF, quer no caso da Eurojust, as relações querem-se o mais intensas que seja possível. Sem descurar os dois papéis, porque os papéis são diferentes. Mas querem-se o mais intensas, o mais próximas que sejam possíveis, porque, obviamente, eu disse à senhora deputada, e volto a insistir, num grande número de casos não será necessária a intervenção da Eurojust, mas se estiverem envolvidos, e com alguma facilidade, em muitos casos também será assim, se estiverem envolvidos Estados terceiros, obviamente, sejam Estados-membros, sejam não Estados-membros, obviamente que aí será necessário participar, eventualmente fazer intervir a Eurojust. Mas atenção, como sabe, a Eurojust também não tem uma dimensão nacional, global. Não é? E, portanto, aí nem sequer o papel da Eurojust será importante, porque a Eurojust abrange um determinado número de Estados, não é? E, portanto, que são quase todos eles Estados-membros da União Europeia. Não é? E, portanto, fora dos Estados-membros da União Europeia, que não sejam terceiros para efeitos do EPO, nem sequer haverá intervenção da Eurojust. Porquê? Porque não tem competência nessa matéria. Aí já, por exemplo, já a Carin, a rede Carin, como sabe, neste momento é uma rede que tem diversas subsidiárias, é uma rede praticamente global. Há alguns Estados a nível internacional que não fazem parte, nós gostaríamos que fizessem parte, mas que não fazem parte, mas quase todos há um número imenso de países que fazem parte da rede Carin têm caráter, através das suas subsidiárias, têm caráter global. E aí sim, mas só para efeitos de recuperação de ativos, mas aí sim temos de facto um mecanismo de nível internacional. Para tentar também responder um bocadinho às perguntas do Dr. Mota Soares, bem, a Procuradoria Europeia, eu creio que é o correlato da criação, na minha perspectiva, é verdadeiramente o correlato da criação de um Estado de Liberdade, Segurança e Justiça. Porquê? Porque se nós vivemos num Estado que não tem fronteiras e onde as pessoas e os bens se movem livremente, também a ação judicial... também a ação judicial deverá mover-se livremente. E daí que, nos termos do artigo 37, de facto, temos a criação de um espaço que é um espaço de probatório, pelo menos supranacional. Claro que neste momento é restrito, e não podia ser de outra forma, é restrito à proteção dos interesses financeiros da União. Mas não significa que, eventualmente, num futuro, aqui, enfim... por via de ter sido escolhida a via da cooperação reforçada, poderá ser mais complexo, mas isso não significa que no futuro a Procuradoria Europeia não possa ser alargada. Quanto à coordenação com as autoridades nacionais, obviamente terá que haver coordenação com as autoridades nacionais. De todo modo, eu relembro ao Sr. Deputado que, nos termos do artigo 5, salvo erro, do Tratado da União Europeia, e nos termos do regulamento, os Estados-membros estão obrigados a uma se cooperação com a União Europeia, com as instituições da União Europeia. E, portanto, obviamente que os Estados-membros devem cooperar de uma forma sã, de uma forma leal, com a Procuradoria Europeia. Porque é evidente, não tendo a Procuradoria Europeia nenhum corpo de órgãos de polícia criminal adstrito, não é? Os órgãos, o Ministério Público Nacional, os órgãos de polícia criminal não estão dependentes do Ministério Público, mas atuam na sua dependência funcional. Aqui ainda será mais complexo, porque nem sequer estão na dependência funcional Como? Tem os procuradores europeus delegados. Tem os procuradores... Atuam em nome. De todo modo, estão a atuar em nome da Procuradoria Europeia. E, portanto, poderemos questionar se, do ponto de vista interno, os órgãos de polícia criminal estarão na dependência... Eu, por acaso, defendo que sim. Nos dois chapéus. Estarão na dependência... Na dependência funcional... Estarão na dependência funcional do... Pois são, nacionais e europeus ao mesmo tempo, mas quando estão, quando não, não corremos o risco, senhora deputada, e eu espero que depois, em termos legislativos, o problema seja resolvido, corremos o risco de se dizer sempre não, mas eu estou na dependência funcional do Procurador Europeu Delegado enquanto ele for Procurador Português. Sim, mas enquanto exercer funções enquanto Procurador Nacional. E o problema é que ele, quando está a exercer funções como Procurador Europeu Delegado, não está a exercer funções enquanto Procurador Nacional. Aliás, até se colocam depois todos os problemas ao nível disciplinar e ao nível da punição disciplinar. E, portanto, eu espero que, de facto, os Estados-membros, aqui, sobretudo por força do artigo 5º, do Tratado da União Europeia, operem, de facto, de acordo com a leal e o dever de leal e de sua cooperação. Eu não sei se ainda tenho tempo para tentar dizer mais alguma coisa.
Já ultrapassou, mas tem um minuto.
Para dizer mais qualquer coisa. Bom, então, se calhar, em vez de responder ao Sr. Dr. Pedro Mota Soares, eu diria que, sobretudo, poderá transparecer a ideia do meu currículo e da minha intervenção que eu tenho um currículo essencialmente académico. Não é verdade. Toda a minha vida prática foi uma vida essencialmente prática e o meu currículo académico é apenas fruto de uma intervenção prática riquíssima, riquíssima do ponto de vista nacional, mas também riquíssima do ponto de vista internacional. Obviamente, enfim, senhora deputada, não, nunca tive o privilégio de pertencer a nenhuma organização internacional, nem ao OLAF, nem à Rede Judiciária Europeia, ou à Eurojust, ou o que fosse. Isso não significa... Bem, enfim, pertenço à Rede Carin e à plataforma Aro, mas isso não impediu, de facto, de ganhar um longo traquejo e uma longa experiência internacional, que é visível, quer nas publicações, quer na prática do cotidiano, que está, enfim, viva nos nossos tribunais e pode ser consultada, quer enfim, em múltiplos fóruns onde tive a oportunidade de intervir. Peço desculpa por me ter alongado.
Sr. Dr. João Conde Correia dos Santos, muito obrigada por esta audição, pela sua disponibilidade, pela disponibilidade em debater detalhadamente as funções e o seu currículo. Muito obrigada mais uma vez em nome da Comissão dos Assuntos Europeus pela compreensão dada à tardia entrega desta grelha que seria sujeito hoje, e desejamos as maiores felicidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e mais, permita-me apenas, enfim, termino, que agradeça também a todos os senhores deputados e, enfim, se às vezes fui exagerado, não, é o calor do debate e não mais do que isso. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada.